Provopar aqui em Cascavel. Um trabalho importante que o Provopar desempenha, seja na área social, seja na área dos cursos. E a gente vai falar um pouquinho de todo esse trabalho e como foi o ano de 2025 para o Provopar. E eu recebo aqui com muita satisfação a Fabiola Paranhos, que é presidente do Provopar. Fabiola, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Uma grande honra e um prazer estar aqui com você nesse dia tão importante, né? Finalzinho de ano, acabando o ano, e a gente poder vir aqui falar dessa entidade que mora no meu coração há mais de 20 anos. E todas as ações que foram desenvolvidas e as que estão por vir, né? Isso. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem, vamos começar falando do almoço de Natal que aconteceu agora, dia 23 de dezembro. Finalizando aí, né, o ano do Provopar, a programação de Natal do Provopar, mas o almoço que foi especial e foi importante, né?
Esse almoço nós realizamos todo ano. Justamente assim, diariamente, de segunda a sexta, faça chuva ou faça sol, a cozinha social do Provopar, ela está de portas abertas para atender a população. É, nós atendemos, em média, Marcelo, mais de 250 pessoas por dia. Então, são famílias, são os nossos usuários, que nós chamamos, né, nossa equipe técnica, eles, às vezes, é a única refeição do dia. E não é perfil de restaurante popular, porque, às vezes, eles não têm condição de comprar o alimento. Então, nós atendemos aquelas famílias com muito carinho todos os dias. E no final do ano, a gente faz algo especial, né? A gente procura lembrá-los da importância, principalmente, do Natal, do nascimento de Jesus, e dizer para eles, de alguma forma, que eles são amados. Então, foi um momento muito especial. A gente sempre procura atender da melhor forma possível ali aquelas famílias, porque muitas delas, nós sabemos que vamos atender para sempre. Eu te digo, chutando, tá, que mais 70% a gente vai atender para sempre, porque elas são pessoas com idosos abandonados, saúde mental. Então, sempre tem algum caso crítico que a gente não pode deixar de atender. Agora, as outras que têm condição de trabalhar, que está passando ali por um período de vulnerabilidade, aí nós encaminhamos para as nossas oficinas para colocá-los no mercado de trabalho. Então, a gente está muito feliz de comemorar, de alguma forma, essa data tão especial para todos nós.
Fabiola, que avaliação que você, a Ney, enquanto coordenadora, todo o time ali do Provopar, que avaliação que vocês fazem desse ano de 2025? Vocês chegaram esse final de ano com a sensação de meta cumprida, de dever cumprido? Aquilo que vocês planejaram lá no começo do ano, foi possível concretizar tudo? A sensação é de ano fechado, ano concluído?
É dever cumprido. Foram mais de 1.200 formandos nas nossas oficinas de capacitação. Nós temos vários cursos, esses cursos são gratuitos, principalmente para as pessoas que nos procuram em busca de alimento, porque o Provopar é a única entidade em Cascavel de segurança alimentar, de combate à fome. Então, quando chega ali uma família de fora ou alguém que passa por um momento difícil na família, é o Provopar que eles vão atrás de um recurso para poder se alimentar. E você se colocar no lugar do outro quando alguém vem te pedir comida, né? É algo muito, muito importante, muito valioso. E algumas dessas pessoas, né, a maioria que nos procuram, a gente coloca, realoca nas nossas oficinas, e ali a gente tem um leque de opções de oficinas, né? Desde oficina da beleza, que tem manicure, sobrancelha, cabelo, escovação, oficina de panificação, que aprendem a fazer vários tipos de pães, oficina de costura, que é uma oficina que é 90%, graças a Deus, já saem para o mercado de trabalho, oficina de garçom, oficina de bartender, entre essas fixas nós temos ali brigadeiria, aí vem outros parceiros para dar aquele workshop, né? Tudo gratuito para atender e realmente ajudar de alguma forma para que essas pessoas passem por esse período difícil. E a gente tem tido um grande retorno, muito positivo. O nosso pagamento, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas o nosso pagamento é a gente receber o testemunho: olha, eu precisei do alimento, me qualifiquei, hoje consigo sustentar minha casa, me coloquei no mercado de trabalho e pode dar o meu lugar para outro. Então, isso é muito gratificante, acolhe, assim, de alguma forma, aquece o nosso coração. Graças a Deus, cumprimos todas as metas, superamos essas metas, né, ampliando essas oficinas, e a gente nunca fica parado, né? Então, a gente está sempre pensando, o ano que vem, aumentar ainda mais essa grade, essas opções de oficinas para os nossos usuários.
Você falou que todo esse trabalho aquece o coração, então já vamos aproveitar e falar do Aquece Cascavel, que foi uma campanha muito importante desse ano de 2025, no inverno, principalmente, que aconteceu nesse ano, uma campanha do Provopar, que envolveu também a primeira-dama de Cascavel, Odna Silva, e foi uma campanha que superou as expectativas, né? A população se mobilizou de uma forma que foi bonito de ver, né?
Nossa, essa centralização... Essa campanha Aquece Cascavel, idealizada pela nossa primeira-dama, Odna Silva, ela realmente superou as expectativas. Porque, geralmente, quando começa o inverno, esfriou um pouquinho, a gente sempre tem no guarda-roupa algo que a gente não está utilizando, né? E durante todo o ano, Provopar possui... Nós chamamos brechó social, tá? Mas não tem custo. A gente arruma como se fosse uma loja ali com as araras. Ali tem os vestidos, as camisetas, as calças, masculino, feminino, infantil. E as pessoas vão lá, são cadastradas, né? A nossa equipe técnica atende. E elas escolhem, de acordo com o número de pessoas na família, a quantidade de peças. 20 peças. E ali elas escolhem, e é tão gratificante, Marcelo, assim... Às vezes chega, quando temos condição de colocar brinquedos ou bastante roupa infantil, uma criança falar para a mãe: mãe, você compra esse casaco? Mãe, você compra esse brinquedo? Aquela mãe não consegue colocar comida na mesa. E poder, naquele momento, falar: sim, filha, tá aqui, vou comprar para você. A criança não sabe se pagou, se não pagou. Então, a gente, com a Aquece Cascavel, nós conseguimos abastecer o nosso brechó social, funcionando diariamente, e atender essa população. Porque esse é um trabalho que o Provopar desenvolve e nem está na sua inscrição ou no seu estatuto que deve fazer isso. Mas é o local onde uma pessoa precisa de um agasalho, que precisa dessa ação de alguma forma, ter ali aberto como se fosse loja. Porque às vezes as pessoas doam ali uma sacola: olha, esse aqui eu não uso mais para você. Mas não é porque está passando por uma dificuldade que as pessoas não têm estilo, não têm gosto, né? E aí elas podem escolher de forma digna. E o Aquece Cascavel veio para isso. A Odna foi muito sábia, porque a gente consegue centralizar. Geralmente colocam assim: uma igreja faz uma campanha do agasalho, ou uma outra entidade, ou associação, ou banco, ou faz uma campanha de agasalho independente. E aí o usuário vai lá, quem precisa, pega na igreja, daí pega na associação, daí pega no Provopar, daí vai no CRAS. Então, a gente às vezes estava atendendo a mesma pessoa várias vezes, que vai em todos os lugares. E dessa forma, o Aquece Cascavel conseguiu centralizar. O Provopar repassa para as outras entidades, para as famílias que precisam, repassa todas as informações de quem recebeu para a equipe técnica da Secretaria de Assistência Social do município de Cascavel, e também promove os brechós itinerantes, o brechó sem custo, né? Nos CRAs, onde a população consegue ir mais fácil, né, ter acesso ali próximo à sua casa, à sua residência, a escolher ali as roupas. Então, foi um sucesso, e com certeza Cascavel sempre se mostrou uma cidade muito... muito amorosa, muito que realmente encampa nossas campanhas e doou bastante, e com certeza foi o início de muitos que vêm por aí.
Você falou há pouco a importância de todo esse trabalho ser feito com um acolhimento digno, né? Dar a dignidade a essas pessoas. E eu me recordo, no período da campanha, naquele inverno rigoroso, quando realmente as temperaturas ficaram bem baixas aqui em Cascavel, eu me recordo de uma passagem, de uma situação que a Neia comentava conosco, porque a imprensa acompanhou muito de perto esse trabalho, de que havia famílias que chegavam ali naquele período bem complicado do inverno, onde nenhum membro da família tinha um agasalho. Era a mãe, o pai e os filhos que não tinham uma blusa dentro de casa. E era aquelas semanas bem de temperaturas bem geladas aqui em Cascavel. E aí você falava da questão da dignidade. Por mais necessitada que uma pessoa esteja, ela não quer perder a dignidade dela. Ela sim vai buscar ajuda, ela precisa de ajuda, mas sem ferir essa dignidade dela. E o Provapar, ele sabe fazer muito bem isso, né? Ajudar, estender a mão, mas preservar a dignidade daquela pessoa.
É, a nossa equipe técnica, realmente, todos os colaboradores são fantásticos. É, nas nossas reuniões de trabalho, a gente sempre fala o seguinte, Marcelo, que o mundo dá voltas assim que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não pode deixar de pensar que amanhã pode ser eu ali precisando de um alimento, pode ser eu ali precisando de um agasalho, né? Então, a gente está sujeito a isso. Então, é a nossa equipe que realmente se coloca no lugar do outro, sabe, né? Que esse mundão aí dá essas voltas, e isso acaba tendo uma visão melhor de como é doloroso, às vezes, para um pai de família, para uma mãe, chegar e pedir esse tipo de ajuda. Mas esse é o nosso trabalho, e a gente procura realmente fazê-los entender que é um período de vulnerabilidade, que é uma fase, que as fases passam, né? E que o outro dia vai ser bem melhor. A gente teve famílias que atendemos de 5 pessoas que tinha um cobertor, né? Então, e às vezes no dia a dia, nós que estamos aqui mais na área central, vai de casa, vai para o trabalho, naquela rotina do dia a dia, às vezes não tem acesso a visualizar realmente a pobreza. Isso não é um problema de Cascavel. Os grandes centros, as grandes cidades têm essa preocupação. Existe a pobreza, geralmente, pelo crescimento da cidade. E aqui, às vezes, a gente não vê. E nós procuramos levar todos esses atendimentos além para os bairros mais periféricos, né? Também para o interior, né? Nós temos uma pobreza registrada de atendimento no interior da nossa cidade, que, com certeza, a gente procura fazer se colocando sempre no lugar do outro. Esse é o segredo do bom atendimento.
Fabíola, para quem está nos acompanhando nesse momento, ter uma dimensão em números do trabalho do Provapar. Neste ano de 2025, em média, quantas pessoas, quantas famílias foram atendidas pelos serviços do Provapar?
São mais de 6 mil famílias cadastradas.
6 mil?
6 mil famílias.
É um número expressivo.
Entre todos os serviços. Eu digo entre o brechó social, entre as nossas oficinas, entre o atendimento ao combate à fome, né? Esse é o carro-chefe do Provapar. Entre todos os atendimentos sociais, que às vezes a nossa equipe técnica, nós temos uma psicóloga e uma assistente social que atende ali as famílias, e quando ela tem possibilidade de ver que dentro da nossa rede, né, do município, existe ali onde essas pessoas podem ser atendidas, elas são encaminhadas também. Então são mais de 6 mil famílias, e dependendo do número de pessoas da família, isso quadriplica, né, geralmente, esse número de atendimento entre todas as nossas oficinas, todos os nossos atendimentos. É um número bem grande.
Nós falamos bastante sobre esse trabalho realizado pelo Provapar em relação ao combate à fome e ao acolhimento de necessidades básicas e necessidades primárias. Eu quero dar um pouco de atenção aqui ao trabalho que o Provapar realiza dentro dessas oficinas de capacitação, porque é aquela oportunidade, aquela possibilidade de, muitas vezes, o indivíduo ter a mudança de vida que ele tanto procura. Hoje o mercado de trabalho de Cascavel, ele é muito aquecido, tanto é que por várias semanas durante o ano Cascavel liderou postos de trabalho, o mercado de trabalho muito aquecido. Mas muitas vezes o indivíduo ele não tinha a capacitação necessária, ele não tinha o curso necessário para entrar numa vaga que ele tanto queria. E o Provopar possibilitou isso para muitas pessoas. Então, às vezes, a necessidade daquela família, daquela pessoa, não é nem tanto aquela necessidade drástica de alimento, é realmente uma necessidade de trabalho. E aí ele fazia o curso e conseguia se posicionar no mercado de trabalho. Resultado, conseguia melhorar um pouco a qualidade de vida e até mesmo mudar um pouco a realidade dele. E o Provopar fez muito bem isso também, de talvez possibilitar aquele empurrãozinho que faltava para a pessoa, não é?
Exatamente, Marcelo. Você sabe que me faz lembrar que a nossa oficina de costura, por exemplo, hoje nós temos mais de 15 máquinas atendendo, funcionando com as nossas alunas. Só que nós iniciamos com uma máquina, que era a máquina da minha avó ainda. E você vê o crescimento. E isso, a nossa ampliação das oficinas, foi justamente conversando com as pessoas que vão almoçar ali na cozinha. Muitas delas tinham, eu fiz o curso de panificação, mas eu não gosto, não é minha praia, né? Aí vamos ter outras opções. Então, nós temos ali oficina da beleza, oficina de costura. Não, eu quero trabalhar em eventos, então vou trabalhar, qualificar como garçom, como bartender. E nisso a gente vai buscando ferramentas, né? Estratégias para que a gente consiga ampliar ainda mais as nossas oficinas. Porque não dá para direcionar somente a uma. Olha, você precisa fazer panificação. Eu, por exemplo, Fabiola, pessoa física, não tenho talento na panificação. Mas, então, cada um tem a sua característica individual, que a gente tenta preservar isso muito. Você sabe que a nossa oficina da beleza, por exemplo, ela surgiu de uma ideia, foi assim. Eu fui num mercado e tinha uma promoção nesse supermercado da cidade. Você comprava um shampoo e um condicionador e ganhava uma escova. E eu adoro promoção. Eu falei, gente, vou comprar, vou fazer a tal da escova. Peguei e fui. E cheguei no estacionamento, tinha lá um trailer que era um salão de beleza, coisa mais linda do mundo, sabe? Que não perde para nenhum salão, realmente. E eu olhei aquilo e vi, na minha cabeça já veio um start de projeto social. E nós fomos, eu fui atrás da empresa, da indústria, vou citar aqui, que é a Biostratos, a Letícia, grande parceira nossa até hoje. Falei, Letícia, que tal a gente fazer um trailer onde a gente pode capacitar nas oficina da beleza, dar curso e itinerante. Acabou ficando parado, né? Nós recebemos as alunas ali no estacionamento do Provopar, no nosso trailer. Ela conseguiu fazer ali um preço de custo e a gente fez ações para poder comprar esse trailer. Mas assim, a gente não tinha o carro para puxar, para levar o trailer até. Hoje temos, graças a Deus, levar o trailer e dar a oficina onde as pessoas não podiam vir. Mas funciona dessa forma, vai surgindo a necessidade, a gente vai vendo com a população essa necessidade e com isso criando os projetos. Nós temos também no Provopar, agora nós entramos num projeto para esporte para criança. Além de combate à fome, oficina de profissionalização, nós também funcionamos com o projeto Beach Tênis para Todos, que é o esporte elitizado. E passando lá nas arenas, eu via que tinha carros, né, carros caros, pessoas mais elitizadas fazendo ali aquele esporte. E fui atrás de um grande amigo nosso, Galani. Falei, Galani, dono de uma arena de beach tennis, que tal o projeto social? É bom para a sua empresa e vai atender as nossas crianças e adolescentes do município. E ele topou na hora. O projeto hoje está dentro do atendimento do Provopar. São 2 anos já funcionando, então possibilitando crianças em vulnerabilidade que não têm acesso ali a um material caro, uma raquete, que é muito cara, hoje fazem esporte através do Provopar. Então nós buscamos parcerias e ações e meios e ferramentas para ampliar os nossos serviços. Olha, é muito só legal.
Feito todo esse balanço, foi um ano muito, muito positivo para o Provopar nesse 2025. Quais são projetos que podemos aí esperar para o ano de 2026?
Ah, nós temos um grande sonho, Marcelo. É, até, inclusive, fizemos o bazar da Receita Federal faz poucos dias, 15 dias atrás, justamente porque nós temos o sonho da construção da nossa sede. Nós atendemos, por exemplo, vou citar, tá? O tamanho dessa mesa aqui é a sala da nossa assistente social e da nossa psicóloga. E ali, elas são ali a frente, a primeira coisa, o primeiro acesso que a família que vai nos procurar tem com o Provopar. Então, ali vai chegar, olha, eu estou passando fome na minha casa, olha, a minha filha sofreu um abuso infantil, olha, eu sofro violência doméstica. Ali a gente recebe a primeira informação da vulnerabilidade daquela família. E elas atendem numa sala do tamanho dessa mesa, aqui, as duas no mesmo cômodo. Então, por exemplo, a gente quer ampliar as nossas oficinas. Eu penso um dia, não vou ser sincera, colocar uma oficina de marcenaria, sabe? Ter um espaço físico. É, nós, quando recebemos, por exemplo, doações, a gente precisa separar. A gente sempre usa o critério para colocar na nossa lojinha, né? Lojinha sem custo. É, tipo, você usaria? Tem algum defeito? Tem furo? Então, precisa de um espaço de separação. E a nossa parede hoje lá é um armário de arquivo. Então, nós temos o sonho da construção dessa sede, para que a gente possa atender ainda da melhor forma, com dignidade, ampliar os nossos atendimentos e atender de uma forma bonita, uma forma boa, para que eles sejam bem recebidos naquele espaço. Então, a gente vai buscar ações, buscar recursos, para a gente poder ter o dinheiro, né, capitalizar para poder fazer a nossa sede.
Muito bem. Sendo assim, Fabiola, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença e desejamos, claro, muito sucesso, muito êxito no trabalho do Provopar, uma entidade tão importante para a cidade de Cascavel. Muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço, Marcela, agradeço muito poder falar um pouco dessa entidade que, como eu disse no início, mora no meu coração. Para você ter uma ideia, eu fui a Neia, a coordenadora dela, há 26 anos atrás. Então, o meu relacionamento de amor com ela não é de agora. É uma entidade que é estigmatizada, até porque pelo nome Provopar, num passado não muito distante, era algo que era ligado meio que à questão política. E o Provopar não, ele é apolítico, ele atende a todas as pessoas, ele existe com uma diretoria própria, com uma equipe técnica, com laudos técnicos. Então, falar do Provopar é sempre um prazer e uma honra para mim. Quero agradecer muito a grande parceira nossa, primeira-dama Odina Silva, que é nossa presidente de honra, né, da entidade, que realmente a gente consegue fazer, executar ações em conjunto. E a gente precisa realmente da força dessas lideranças, das pessoas, né, em evidência na nossa cidade, para que a entidade continue crescendo e, consequentemente, paralelamente, a população, a cidade, o estado e o país. Então, muito obrigado por essa oportunidade.
E feliz ano novo para você.
Feliz ano novo para você, para todos os ouvintes da CBN. Um feliz ano novo, um ano cheio de amor, cheio de saúde, cheio de paz.